Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, nós vamos dar por aberta a presente reunião da audiência pública desta noite. Audiência pública proposta pelo vereador José Clemente, presidente da Comissão de Serviços Municipais, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, que se realiza nesta noite do dia 20 de março do ano de 2024, previsão inicial de 19 horas. Quero cumprimentar a todos que estão presentes no plenário e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero convidar aqui para compor aqui junto comigo na mesa a presidente da Associação dos Professores do município, a professora Dirce Gracioso Soares, convidar a presidente do CIMUR, do Sindicato dos Funcionários do Município, senhora Andréa Jardim, também convidar a representante do IP Saúde aqui do Escritório Uruguaiana, senhora Daiane André Alves Oliveira, cumprimentar e convidar aqui também meu colega da Brigada Militar, Sargento Sudate, Jorge Sudat, que é o vice-presidente da Regional da Banf em Uruguaiana, e a senhora Felícia Regina Mocelin, professora vice-diretora regional do CEPERGS. Pode escolher, inclusive, Sudat, qualquer assento aí, se quiser. Cumprimentar a todos que estão conosco, cumprimentar os servidores do Poder Legislativo, secretário adjunto de Segurança e Trânsito do município, Luiz Roli Oliveira, que está presente. Senhoras e senhores, primeiramente quero dizer a todos de que a nossa audiência pública foi aprovada pelo requerimento verbal número 5 de 2024, que foi protocolado dia 29 de fevereiro nesta casa. Nós temos por objeto fazer uma discussão da atual situação do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o IP Saúde, uma vez que nós temos inúmeras informações em relação à prestação de serviços, à nova reestruturação do IP, as consequências dessa reestruturação e também a informação que circula de que algumas casas de saúde a nível de estado estariam indicando que estariam se descredenciando, bem como também temos, desde o início da dita reestruturação, de que nós vimos de que até este momento o atendimento, se não piorou, está nesse caminho. Mas a remuneração do IP melhorou muito, até porque eu também sou servidor público do Estado, hoje na reserva da Brigada Militar, e foi significativo os valores que foram aumentados, ou seja, descontados a título de contribuição a mais, e que tem nos trazido uma grande preocupação no sentido da desassistência. Eu vou registrar aqui os ofícios que foram encaminhados às autoridades e convidados, todos aqueles que já compõem a mesa, mas vou reiterar, aqui está o ofício encaminhado à APEMO, na pessoa da presidente Dirce, ao CIMUR, na pessoa da senhora Andréa, ao secretário municipal de saúde, Diego Cantori, à senhora Thais Arambro, gestora do Hospital Santa Casa, à senhora Zila Terezinha, que é a diretora-geral do 21º Núcleo, que está aqui representada neste ato pela vice-presidente, ao senhor Alcemir Rivelino Teixeira, sargento da Brigada Militar, que é o presidente da Banf Uruguaiana, representado aqui pelo vice-presidente, sargento Sudate, ao senhor Valdemar Álvares, presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Quaraí, ao senhor Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Estado, ao senhor Ângelo Borghetti, procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao promotor de Justiça Estadual, André Luiz Negrão, ao promotor de Justiça Pablo da Silva Álfaro, ao senhor Eduardo Neubart Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, CREMERS, ao senhor Paulo Afonso Opperman, diretor-presidente do Instituto de Previdência no Estado do IP Saúde, ao senhor Luciano Caetano Brites, presidente da OAB, ao senhor Michael Garcia Goulart, secretário municipal de Meio Ambiente, a sua excelência, senhor Tiago Oliveira Paz, também está aqui juntado estes documentos aqui. Não fazem parte desta audiência pública. O senhor Claudinei já está aqui, então, por gentileza, Claudinei. Põe aqui, o Claudinei representa a Santa Casa de Caridade, neste momento. Pedi para a assessoria da comissão aqui que pegue mais uns documentos que não pertencem aqui a esta audiência pública. Eu vou reiterar aqui a nossa metodologia de trabalho, a dinâmica desta reunião. Nossa proposta é fazer essa discussão sobre a situação do IP Saúde, porque nós temos não somente servidores públicos do Estado que envolvem essa situação, bem como servidores do município. Aqui nós não vamos discutir a questão da contribuição, a não ser que seja abordada pelas representações do município, o quanto pagam, qual é a fórmula que pagam, mas nossa questão está focada também, alheio a todas essas contribuições, é na preocupação do atendimento. Tanto que aqui convidamos a Santa Casa de Caridade, que tem atendimento do IP, que é a Casa de Saúde nossa, inclusive regional, por isso convidamos a Câmara de Vereadores da Barra do Quaraí para estar aqui conosco. Poderíamos ter convidado outros também, em outras cidades, mas convidamos para que eles estivessem aqui neste momento. As questões que envolvem segmentos aqui, como o CREMERS, que nós convidamos também, o CREMERS, segundo, poderia estar aqui representado pelo um médico que teria ligação com o sindicato médico, que também até o momento não está. Convidamos o Ministério Público pela relevância do tema. Vejo aqui que é uma resposta do Ministério Público de Contas aqui, informando o recebimento do convite, e agradece o convite, em razão de compromissos previamente agendados, não será possível o comparecimento do procurador do Ministério Público de Contas. Acredito que deve ser só ele que trabalha lá, não deve ter mais ninguém para representar o Ministério Público de Contas. Então, como a gente tem notado, pessoal, eu quero registrar, porque essa reunião é gravada e é transmitida, inclusive, nesse momento, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores, eu, como vereador, e também como servidor público, neste caso aqui, eu tenho uma preocupação enorme, sempre que as justificativas de autoridades que demonstram seu interesse, da forma que a gente tem visto, nunca tem tempo para vir uruguaiano. Nunca. É difícil a gente ver alguém que queira fazer ou contribuir, pessoas que têm o conhecimento, que poderiam nos dar maiores informações, não que eu não estude todas essas matérias, mas pessoas que poderiam contribuir, até mesmo vir aqui mentir para nós um pouco, mas que viessem aqui. E eu tenho essa preocupação. Quando algumas pessoas que eu convidei, e eu quero dizer para vocês que a gente tem que ser um pouco contundente, porque eu esperava também que esta sessão nossa estivesse bem mais movimentada, porque servidores públicos que eu entendo que são saqueados diariamente pelas propostas do governo, no IP, na Previdência, agora na saúde, nos salários, em tudo, nós deveríamos ter uma preocupação muito maior. E a casa aqui do povo se preocupou, eu me preocupei em fazer com que este momento aqui, vejo o segundo sargento da reserva, o sargento Fagundes, aqui da Brigada Militar, bem como inúmeros professores aqui do Estado, que estão aqui conosco, professoras, professores, a representação do CIMUR e alguém mais da diretoria que acompanha. E como a gente vê, pessoal, que esses assuntos aqui, eles nos trazem preocupação no sentido da desassistência da saúde, que caminha passos largos para que a gente tenha mais dificuldades. É isso que a gente está falando aqui e buscando contribuir com o fórum permanente das discussões do IP, do qual eu também faço parte, no estado do Rio Grande do Sul, de representações, de segmentos, de funcionalismo. Eu quero fazer uma abertura, dando a dinâmica, uma abertura com alguns vídeos que eu pedi da FESERGS, o presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado, Sérgio Arnaud, que contribuísse conosco. Pedi a um deputado estadual que desse ao menos uma saudação e falasse do assunto para nós. Também tem uma outra pessoa que eu pedi um vídeo, até esse momento não chegou, era um vídeo bastante esclarecedor de algumas questões do IP, mas eu acredito que ela teve um pouco de receio, porque tem algumas informações que ainda não foram divulgadas, e eu vou definir essa metodologia com os vídeos. Depois nós vamos conversar aqui desta questão do IP, ouvindo a Daiane, que ela é apenas uma funcionária cedida pelo município para atendimento aqui do escritório do IP em Uruguaiana, mas tem informações que ela tem, poderá contribuir também com a gente. Tem algumas outras informações que nós também poderíamos passar. O município aqui, como disse, está dentro deste assunto, deste tema, porque o município aderiu o IP e vários servidores são usuários do sistema. A Santa Casa pode nos dizer alguma questão que envolve o IP, atendimento, como ela vê esse momento, o IP mudou, não mudou, tem uma tabela que vai sair agora, logo em seguida, que nós vamos ver a partir do dia 1º de abril em relação a isso. Os descontos para nós como servidores já começou em outubro, até agora não houve mudança nenhuma, mas a contribuição nós estamos fazendo a maior. Então, meu primeiro registro é dizer para vocês, antes que o presidente Sérgio Arnaud fale por vídeo, é de que somente em novembro, aproximadamente 40 mil dependentes se afastaram do IP. Somente em novembro. 40 mil, que representa para o IP Saúde um ganho real na sua arrecadação de não menos de 50 milhões de reais. 40 mil dependentes dos mais diversos servidores, pelos mais diversos motivos, deixaram o plano de saúde. Isto representou para o Instituto de Previdência 50 milhões aproximadamente a mais somente em novembro. Então, a projeção de arrecadação, nós temos agora dezembro, nós temos janeiro, nós temos fevereiro, que nós ainda, com as contribuições novas, o IP não está pagando novos valores para atendimentos médicos, para exames, para internações. Este é o cenário que nós temos. Então, vou iniciar aqui para que a gente tenha uma panorâmica de quem diariamente está dentro também desse tema, que é o presidente Sérgio Arnaud, da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Vou pedir ao César, nosso servidor da casa, que está nos ajudando aqui no assessoramento, que também coloque a nossa apresentação do presidente da FESERGS, Sérgio Arnaud.
Olá, amigos e amigas de Uruguaiana e região. Estamos aqui saudando inicialmente o vereador Clemente pela brilhante iniciativa e que é muito oportuna, onde vamos discutir a questão da crise, mais uma crise envolvendo o IP Saúde. No momento que está em jogo, tanto a falta de firmeza do governo do Estado e também a espécie de chantagem, um tipo de chantagem feita por prestadores de serviço. O IP Saúde, na sua reformulação, gostemos ou não, feita pelo atual governo, ele revisou todas as tabelas de pagamentos de honorários e serviços dos prestadores, assim como aumentou a nossa contribuição e a contribuição, instituiu a contribuição dos dependentes, o que nos levou a retirar vários dependentes da cobertura do plano. Pois bem, então nós servidores já fizemos o nosso sacrifício, já demos o nosso sacrifício voluntário ou não, mas já foi imposto e já está em curso. Pois bem, na hora de entrar em curso, o ajuste feito com os prestadores, que era agora, aliás, era em outubro, e isso não ocorreu por pressões políticas, os prestadores começaram a reclamar das suas remunerações. Hoje, o IP não tem mais atraso, ele saneou. De outra parte, o IP também revisou todas as tabelas e está pagando na média de todos os demais planos de saúde que atuam aqui no Estado. Pois bem, então qual é o problema? O problema, e nós vamos tocar na questão, é o custo dos medicamentos. É uma forma de atacar a imoralidade que ainda existe na cobrança dos medicamentos. Os hospitais, nas internações hospitalares, cobram os medicamentos em uma tabela muito especial criada por eles e que faz com que o medicamento custe às vezes 7.000% a mais do que custaria se nós comprássemos na rede de farmácias. Pois bem, eles alegam que isso é para compensar os custos, mas isso é imoral, foi condenado tanto pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público está exigindo a reformulação disso, e o Estado já tem uma tabela nova, elaborada com base nos preços dos princípios ativos. Esta é uma gordura que os hospitais não querem perder. E então, em nome disso que eles não detalham e não querem discutir, eles fazem esse tipo de chantagem, fazendo com que nós continuemos pagando, através da nossa contribuição ao IP, preços exorbitantes e que são criminosos. Pois bem, neste momento a crise do IP desafia o governo do Estado a impor essa nova tabela dos medicamentos, porque a correção dos honorários médicos e hospitalares já foi feita e é satisfatória, e o Estado tem que ter a hombridade de pôr em prática essa tabela. De outra parte, o Instituto de Previdência de Saúde, ele precisa de funcionários. Nós temos problemas de auditoria. Nós temos 12 auditores para auditar todas as contas do Estado, quando a Unimed tem apenas para a região metropolitana de Porto Alegre mais de 400. Pois bem, uma auditoria feita no hospital de Porto Alegre, 10% das contas desse hospital foram auditadas. E esses 10% auditados representaram uma economia de R$1.200.000. Vejam, o Estado precisa equipar o Instituto com auditores, rechear de funcionários. Nós temos hoje um número insuficiente e recebendo um salário abaixo daquilo que merecem, o que faz com que o IP continue sem ter servidores, porque a pessoa passa no concurso, assume e em 48 horas se demite, dada a carga de trabalho e a insuficiência de salários. Portanto, o governo precisa melhorar o IP, instituir melhores salários, equipar o IP de auditores e fiscalizar, que é o que não acontece hoje. Era isso, um abraço e uma ótima reunião para vocês, que eu tenho certeza será produtiva pelo trabalho desenvolvido pelo vereador Clemente. Um grande abraço a todos e a todas.
Então, pessoal, a manifestação do presidente da Federação dos Servidores Públicos, ele nos dá até esse momento uma panorâmica do que está acontecendo. Nós, embora tenha certeza que os segmentos nossos de representação das nossas categorias, eles nos informem diariamente, CEPERGs, associações abrigadas, sindicatos, representações, como nós temos aqui, nada mais do que importante também ouvir uma representação como do Sérgio Arnaud. Eu gostaria de ouvir, em relação ao tema, as nossas representações que estão aqui. Eu até pediria, por uma questão de estar mais, talvez, mais próximo no Estado, aos CEPERGS que pudessem falar nesse momento, professora Felícia, em relação a esse assunto.
Uma boa noite a todos, não sou muito mansa dessa bancada aqui, né? Cumprimentar, então, o vereador Clemente, que nos fez esse convite. Cumprimento, através da pessoa dele, as demais autoridades presentes, aos colegas, professores e funcionários que aqui se encontram. Não é diferente, né, dos outros segmentos que estão sendo prejudicados com essas novas formas de cobranças do IP. O CEPERGS Sindicato também tem escutado muitas queixas, né? E eu até fiz algumas anotações, Clemente, para não me perder na fala, mas a gente vai escutando e vai lembrando de outras, né? Eu gostaria de relatar hoje, eu estava no sindicato à tarde e chegou uma colega, eu convidei ela, né? Eu digo, ah, vamos lá, vai ter audiência pública. O convite foi feito, mas, como diz o Clemente, tem pessoas que não acham importante ou não têm tempo. E aí a colega disse assim, não, eu não vou porque eu me descredenciei do IP. Ela é uma pessoa com mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Eu digo, mas como, colega, tu saiu do IP? Eu saí, não tem condições, meu salário não dá para ficar no IP. É, não dá. Aí vem uma alerta. Muito tempo atrás eu escutei uma pessoa fazer um comparativo sobre o SUS, né? A importância do SUS, Sistema Único de Saúde, que se todos caíssemos no SUS, o SUS não aguentaria. Né? Nós temos os planos de particulares, aí deve ter, né, pessoas mais entendidas do que eu. É, nós temos os planos particulares que desafogam o SUS, né? Mas dá vontade, Clemente, de fazer assim, uma desfiliação em massa, que é uma coisa doida da minha cabeça, né? Vamos largar todo mundo, vamos largar o IP. Porque nós estamos correndo atrás, né, de um plano de saúde que está nos sacaneando, está nos judiando. Se todos nós largássemos o IP deixaria de existir, nós teríamos que ir para outro. É meio doido, meio insano, mas dá vontade, sabe? Porque o que nós temos em Uruguaiana na parte médica? Não temos um dentista, não temos um psicólogo, não temos uma fono, não temos. Os quantos médicos nossos estão saindo do IP? Precisamos nos locomover até para municípios vizinhos para fazer uma consulta. Dentro do sindicato, a gente ouve relatos quase que diários de pessoas. Ontem, um colega relatou que precisou fazer o parto da esposa em outra cidade. Hoje, essa colega relatou que ela está muito feliz com o Sistema Único de Saúde. Ela está indo no postinho de saúde perto da casa dela. Parabéns à nossa prefeitura, né, pelo atendimento. Ela disse que lá ela tem até dentista. E não paga nada. Mas e se ela necessita de uma internação? Se ela necessita de um cateterismo? Eu escutei do médico que atendeu a minha mãe pelo IP. Minha mãe já faleceu, mas era minha dependente. Ele falou assim, ó, uma medicação, um tipo de catéter é dado para quem é do Sistema Único e outro quem é do plano de saúde. Então, infelizmente, tem essa diferença, né, na saúde. Tá? Infelizmente, há essa diferença na saúde. Mas eu falo assim, o que o IP está nos dando? Além de dor de cabeça. Essa é a minha fala hoje, o que o IP está nos dando. Eu pago IP há 30 anos. Graças ao meu bom Deus e minha saúde, ó, nota 10. Raramente vou em médico, nunca fiquei internada, nunca precisei de cirurgia. Quantos de nós, servidores, são como eu, Felícia? Pago IP há 30, 40, 50 anos e nunca precisaram usar uma despesa maior. É um sistema colaborativo? Sim, é um sistema colaborativo. Um paga para o outro. Mas eu acho, vereador, que a gente tem que dar esse aperto no IP. Se nós fizéssemos todos, né, sairmos do IP e fizéssemos uma filiação em um outro projeto de saúde, como ficaria o nosso IP? Eu acho que nossa pressão tem que ser nesse sentido. O que eles estão nos devolvendo nessa função do nosso pagamento? O representante da FECERS comentou, né, 40 mil pessoas em novembro. Meu esposo está aqui na plenária hoje, José. Ele foi um, precisou sair do IP Saúde. Com o meu salário, não dá. Não dá. E com o dele, não dá. E ele foi um dos 40 mil que saiu em novembro. E quantas pessoas tiraram seus filhos, seus netos, pessoas que precisavam desse atendimento e que precisaram sair? Quantos mais ainda vão precisar para o IP se acordar e dizer assim, ó, Gente, nós estamos pagando um plano de saúde, o plano de saúde precisa de nós. Eu estou vendo essa inversão de valores. Nós estamos, parece que, nos ajoelhando diante do IP, me desculpe a minha ignorância, né? Estamos nos ajoelhando diante do Instituto de Previdência do Estado e pedindo, por favor, que eles nos deem benefícios, enquanto outros planos de saúde chamam as pessoas para que elas sejam contribuintes. Eu acho que é isso, vereador, que eu teria para colocar. Obrigado.
Muito obrigado, professora Felícia. Eu quero pedir uma contribuição agora do município. Não imponho ou a Dirce mesmo, Dirce, pode ser?
Boa noite, senhor vereador Clemente, presidente da Comissão de Serviços Municipais e proponente dessa importante audiência pública, demais colegas e representações aqui nesta audiência, representando suas categorias ou seus serviços, aos demais presentes nessa audiência pública e aqueles que acompanham pelas redes sociais. Estava escutando a amiga Felícia, né, que disse que, pedindo desculpa pela ignorância, mas foi muito feliz, né, em dizer exatamente a diferença que temos entre os planos privados e o Instituto de Previdência do Estado. Eu sou também professora estadual, tenho IP, mantenho o IP, e também tenho plano de saúde privado, Unimed. E quando vou procurar um atendimento, eu uso o da Unimed, porque do IP vai demorar 30 dias, 40 dias, quando tem o especialista naquela área. Em especial a carência que tem o município de Uruguaiana frente aos municípios aqui da fronteira oeste, especialmente, já que para falar de forma mais bairrista. Em Uruguaiana nós temos uma desestruturação assim, gritante, não temos profissionais cadastrados, habilitados a prestarem atendimento. Também quando conversamos com profissionais da área da saúde, eu digo, estava fazendo um exame, fui fazer um procedimento, faço pelo IP ou pela Unimed? Qual é o aconselhamento que os profissionais de saúde dizem? Faz pelo plano privado, porque a medicação é outra, a fornecida é outra. Tratamento oncológico, a medicação é diferenciada do plano privado Unimed para o IP Saúde, é genérico. Vejam, e o valor que eu pago de IP e de Unimed se equivalem agora com esse reajuste. Se equivalem. Então, o nível de qualidade do serviço também deveria se equivaler. Vejam que a medicação para o tratamento oncológico, que nos assombra, que o número de casos é enorme, é diferenciado. Quiçá quantos outros são diferenciados. Mas por que isso? Falta de gestão? Falta de competência? Falta de estruturação? Falta de vontade política? Tem que ter algum problema. Ou alguns problemas, e precisam ser resolvidos. E a fiscalização, vejam se a Unimed, que estava sendo comparada aqui pelo presidente da federação, tem um número de auditores grande, vejam sem auditores fiscalizando. Nós, ali na PEMO, olhando porque vem o relatório de todos os procedimentos realizados, em Porto Alegre, não falo do Hospital de Santa Casa de Uruguaiana, não pegamos nenhum caso ainda. Mas, nos relatórios que vêm de atendimentos fora de domicílio, no caso em Porto Alegre, já pegamos, mas eu não coloquei marca passo, eu não fiz esse procedimento, minha mãe não fez, etc., que vem no relatório cobrando da Unimed. E, como tem a coparticipação, nós também, o usuário, pagando. Com um número de auditores, segundo o presidente da federação, suficiente para fazer uma fiscalização mais regular. Imagine sem fiscalização. O que acontece por aí afora? Só Deus sabe. Ainda mais, né, que nós temos uma diferença de atendimento hospitalar assim gritante de um lugar para outro. A gente chega em determinados hospitais, a gente não sabe nem que medicação estão dando para a gente, e nem se é para a gente mesmo. Outros dizem qual é a medicação e te identificam como paciente. Agora imagine se nem pra, na hora de te medicar identificam ou qual é a medicação que está sendo dada e se é para aquele paciente, imagine como é que é a cobrança. Realmente tem que ter alguns vazamentos aí financeiros para ter essa falta de qualidade da prestação de serviço. Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que, se houver uma pressão maciça, e acho que o CEPERS pode encabeçar isso aí em nível estadual, tá, de fazer um abaixo-assinado, enfim, eu acho que as forças políticas de Uruguaiana, e proponho aqui, vereador Clemente, que se saia dessa audiência com uma moção reivindicatória a ser encaminhada para o governo do Estado e quem sabe se associar às demais câmaras da região da ANFRO, pelo menos, para que tenha um peso político maior, como resultado da insatisfação dos usuários pagantes do IP. Porque senão não adianta nós ficarmos falando entre nós, sem que chegue aqueles que devem ouvir e devem tomar providências para que essa situação se resolva, se supere esses obstáculos e possamos ter, sim, um melhor atendimento. Um irmão meu dizia que, uma vez na Santa Casa de Caridade, perguntaram qual é o seu plano de saúde. Ele disse: o melhor do Brasil. E aí, qual é que é, senhora? Ele disse: o SUS. Porque tu paga compulsoriamente. Só que nós, servidores públicos, ou aqueles optantes pelo IP, no caso do município de Uruguaiana, também pagam compulsoriamente. É descontado em folha. É diferente daquele que tem o boleto para ir lá pagar e que atrasa, etc. Não. Nós, antes de recebermos, já fomos descontados. Nós pagamos religiosamente em dia o serviço, um serviço que não é realizado. Então, eu proponho que o CEPERGS, em nível estadual, que saia uma proposição do CEPERGS de Uruguaiana, para que o CEPERGS, em nível estadual, faça uma movimentação forte. Dia 22? Sim. Em Porto Alegre. É, mas eu acho que, como assim, em Porto Alegre, a gente nem não consegue ir. Mas que em nível municipal, né, se faça uma mobilização, que nem está se fazendo aí a companheira Medianeira, né, sempre na luta, encaminhando para a questão do nosso hospital aqui, se faça as pessoas se identificando aí, reclamando formalmente e exigindo providências. Além dessa moção, que o peso político, e o governador tem ambições políticas, pelo que se sabe, possa sensibilizar e tome providências, já que ele, né, foi o promotor desse reajuste considerável aí, então tem que dar devolutiva do investimento que estamos fazendo. Era isso, vereador Clemente.
Muito obrigado, professora Dirce. E ainda esclarecendo para aqueles que nos acompanham nas redes sociais também, aqueles que estão aqui presentes, a mudança, a reestruturação, ela previu onde os contribuintes, usuários do IP Saúde, que contribuem com 3,1% do IP Saúde, passaram a contribuir com 3,6%. E depois se acrescentou ali também dependentes que não pagavam, passaram a pagar, e também faixa etária, para que alguns paguem. Para alguns, duplicou o valor da contribuição, associado a filhos, enfim, o que tinha. Aquele que sai do IP, e agora depois eu vou pedir para a Daiane detalhar melhor aqui, que a Daiane trabalha no escritório do IP aqui em Uruguaiana, e eu conversava com isso com ela agora há pouco, aquele pessoal que saiu do IP, ele tem carência depois para retornar e passa a pagar 7,2. E este ponto é exatamente o que, há cerca de um ano e meio atrás, eu participei de uma audiência em Santa Maria, uma audiência proposta pela Assembleia Legislativa em relação ao IP. Lá, naquele momento, eu pedi, como encaminhamento, professora Dirce, que a Assembleia Legislativa pedisse uma auditoria do Tribunal de Contas no IP e também providenciasse numa comissão parlamentar de inquérito para verificar essa situação. E o Sérgio Arnaud agora há pouco falou aqui no vídeo de uma pequena auditoria, uma pequena avaliação que se fez dentro de uma casa de saúde e indicou um montante significativo lá de recursos que foram apontados. Então, estas questões que envolvem o IP, e eu quero dizer aqui que não aconteceu nada, parece até que eu não falei nada lá na audiência pública, não aconteceu nada disso. Agora, e eu vou pedir para o César, naquele César, apenas para informação para vocês, os links ali, por que eu trouxe os links? Para ver de onde a gente tira algumas informações que estão públicas na mídia aí, diariamente. Aquele link ali é para nós verificarmos. Olha ali, no Correio do Povo tem bem claro lá, o IP Saúde, 19 hospitais ameaçam suspender atendimento. 7 são em Porto Alegre. E ali está o link, eu fiz questão de trazer o link para dizer depois que alguém estava aqui mostrando alguma coisa que pudesse não ser verdade. Nós temos outra informação, não é, César, ali também, sobre notícia que são propagadas diariamente. Tudo isso circula, ali está essa aí da Zero Hora, em meio a ameaças de suspensão, os atendimentos em hospitais e IP Saúde adia o novo modelo. Aí que ele adiou para agora, para o dia 1º de abril. Só que os hospitais não concordam com a tabela que está sendo apresentada. Por isso que o Sérgio Arnaud fez aquela fala ali. Os hospitais, agora depois o Claudinei está aqui, também pode nos ajudar nisso. E aqui nesta página do IP, nós temos as instruções normativas, todas elas, ali está a última, ó, instrução normativa do IP número 8 de 2024, que traz todas essas questões de regulamentação, de categoria, hospitais, inclusive mostra esta informação que o Sérgio Arnaud estava falando. Eu trouxe esses links aí para mostrar de que o assunto hoje é público, muitos de nós não se apropriam, estão sofrendo com isto, e a gente tem esta preocupação aqui. E eu quero pedir, Daiane, antes de pedir para outra representação da categoria, que tu possa nos ajudar a contribuir, compreender, tu é funcionário, a gente sabe, do município, da prefeitura, e trabalha contribuindo no escritório do IP aqui. Mas como tu tem muita proximidade hoje, gostaria que tu desse as informações que tu tem, que nós possamos contribuir nesse encontro aqui.
Boa noite, vereador Clemente. Boa noite à mesa constituída, aos nossos os digitados que estão ouvindo, aos colegas que estão aqui, porque, de qualquer forma, sou uma servidora municipal, mas também contribuo com o IP. A primeira situação que eu gostaria de responder é para a professora Felícia, que ela coloca que nós não temos psicólogo, não temos fono. Professora, para o Instituto, essas categorias, psicólogo, fono, nutricionista e fisioterapia, não são considerados médicos. Então, vai ter que ter uma lei, tá, que era uma das propostas do presidente Bruno Jatene para que fosse feita uma lei, criada uma lei, para que pudesse fazer editais e as pessoas dessas profissões possam ser, ser credenciado e aí começarem a dar o atendimento pelo IP. Por enquanto, não é que o sistema não tem em nenhuma parte do Estado. Né? E essas... Tem... Professora,
porque tem colegas que conseguem atendimento em outros municípios, né? Por exemplo, na região metropolitana. Então, eles fazem um convênio, não tem o IP, né? Isso.
Tem um serviço que é um e-mail, um autorizacão, que, mediante a sua debilidade, ou a sua deficiência, a sua necessidade, eles enviam para lá, faz toda uma tratativa e eles autorizam. Aí eles indicam dois ou três para fazer o serviço. Na questão, por exemplo, filho autista, né, que necessita dessas categorias, eles judicialmente a senhora consegue todo o tratamento, por isso que é constituído o IP, tem que pagar. A outra situação também que o vereador colocou dos 40 mil que deixou o Instituto, muitos são cônjuges, né, que a partir dos 60 anos passou a ter um desconto de R$ 439. Então tem o cônjuge, o filho, o neto, mais o próprio funcionário, e a conta não consegue fechar. Então, eles optaram, muitas vezes, em tirar o cônjuge. Eles vão lá, a gente faz a exclusão, né? E aí teve essa demanda. Teve filhos que não... Filho estudante não pagava nada, estudante. Hoje paga R$ 49,90, é R$ 50. Mas paga. Hoje, todos pagam. Então, a questão do dentista. O nosso dentista que nós tínhamos aqui era o Dr. Alcides, ele faleceu e não foi aberto mais edital para contratar em outro dentista. Também é algo que pode ser pressionado para que algum profissional se habilite a ser o próximo dentista, porque a demanda é grande da procura lá no escritório. Quem é o nosso dentista? Quem é que está credenciado? Nós não temos, após o falecimento do prestador, não foi credenciado mais ninguém. Na questão quando a professora disse, coloca, qual é o maior, o tendão de Aquiles do Instituto? É a falta de fiscalização. O maior problema que nós encontramos nessa situação, ontem até no treinamento lá, eles falavam que iria ter uma CPI, porque as clínicas de oncologia estavam superfaturando os medicamentos. Então, não tem como fechar a conta, mesmo que eles descontem dos funcionários 100% do salário, eles não vão conseguir fechar a conta quando não tiverem fiscalização. Então, a questão mais gritante hoje é a falta de funcionário. Quando o líder do governo declarou que eles precisam de uma reestruturação, é uma reestruturação urgente, sem funcionários, até porque em 2021, quando eles começaram o programa de facilitadores, eles tinham um atendimento de 2.749, era o que eles conseguiam atingir no Estado. Eles não conseguiam atender mais do que isso, porque faltava pessoas, porque em 2018, quando eles se separaram, o IP Prévio e o IP Saúde se separaram, o IP Prévio foi embora com todos os funcionários e deixou o Saúde sem nada. Quando começou os convênios com as prefeituras, em 2022, com os facilitadores, já começamos a atender 50 mil pessoas, e agora, em 2023, 79 mil pessoas. Então, os facilitadores vieram para colaborar na falta de funcionário que o Instituto ele tem. Então, a situação ela é crítica, né? A questão da contribuição, ela tem uma trava de 12% do salário, né? Que daí ele passa de 3,1 para 3,6, e quando se afasta... a senhora falou, né, professora, que o seu esposo deixou. Tá. A senhora agora melhorou, quer não sei o que, ele quer voltar. Ele passa a pagar 7,2, mas ele vai ter uma carência de 30 dias para exames e consultas básicas, né? 180 para voltar a ter um raio-x, alguma coisa, ressonância, e aí de 24 meses para prótese bariátrica, essas coisas, e parto é 300 dias. Então, volta a ter as carências quem voltar ao sistema, participar da questão do Instituto. Mais alguma coisa, vereadora?
Obrigado, Ana. Cumprimentar ali o Tenente Valdemar e a Sargento Marli, também que estão aqui da Brigada Militar. Eu também vou registrar que o IP Saúde, os últimos números, antes da reforma do IP Saúde, nos mostravam que nós tínhamos 1 milhão e 200 mil credenciados usuários do IP. E esta pérola, que é este número de contribuições, é um dos pontos também que a gente abordou nesta audiência pública em Santa Maria, de que imagine os senhores, uma questão de gestão, obviamente, e as senhoras, de que privatizando este número de usuários num plano. Sabe quanto significa a contribuição hoje do IP? Nós podemos ter uma ideia quando aqui nós registramos que somente 40 mil dependentes que se afastaram no mês de novembro teve uma arrecadação maior... Não a maior? Isso é crédito? Porque eles deixaram de atender aquelas pessoas, deixaram de receber no sentido agora de contribuição. Só que eles já atendiam eles. Então isso representou economia para o IP em torno de 50 milhões. Esses dados são de técnicos que vão apresentar esse relatório agora para o governador. Esses dados nós temos por causa do fórum permanente do IP, que a gente discute ele. Em seguidinha, esses números vão aparecer. Cada usuário que sai representa um ganho para o IP, porque eles deixaram de usar o sistema. Eles não representam mais despesas, porque a despesa era maior com eles usando o sistema. Então, essas questões de ter esse número, e aí é que a gente tem dito para os servidores públicos, não saiam do IP. Não saiam do IP, porque o que eles querem é que nós saia do IP. A política, se o governador tomara que ouça isso, que nós já dissemos para ele, é que, na verdade, eles caminham com alguns propósitos. O IP Saúde é uma pérola. Sabe-se lá o que tem atrás disso, mas privatizar o IP Saúde, né, é que muitos sinalizam para isso. André, eu queria que tu nos ajudasse no sentido do município, o que tu conhece. Sabe.
Só uma parte, André, antes, nessa questão de 1 milhão, só em Uruguaiana, onde a professora Felícia disse que sair, Uruguaiana tem 22 mil assegurados. Uruguaiana.
Boa noite, colegas que estão nos plenários nos assistindo, boa noite às pessoas que estão via internet, boa noite ao vereador Clemente e os demais representantes que estão aqui conosco. Vereador, primeiro eu gostaria, assim, de, com toda sinceridade, lhe parabenizar, né, pela iniciativa, que há muito tempo já o IP vem deixando a desejar aqui para os nossos servidores, né, principalmente, e é com isso que a nossa competência nos leva a nos preocupar. E eu queria dizer que o IP... ele nos proporciona de forma específica, né, o que os governos nos proporcionam em linhas gerais, no sentido de que somos pagadores de impostos, né, sempre contando com o retorno, né, desses impostos, só que isso não acontece. E quando acontece, acontece de forma irrisória. Infelizmente, e todos nós sabemos, o Brasil é um dos países que tem o imposto mais alto do mundo e muito pouco retorno. Nós tínhamos aqui algumas especialidades que, com ao longo do tempo, foram se descredenciando, algumas desgostosas pela questão do pagamento, do atraso nos repasses, mas, como o presidente falou ali no início, né, da confederação, né, o presidente da confederação, que isso aí já foi sanado, né. Então, nós ficamos imaginando, assim, porque a informação que nós tínhamos, né, e aí eu vou fazer uma breve retórica, quando o município que ainda não tinha o IP, né, apesar de ter sido o prefeito Felice que assinou esse convênio, quem correu atrás desse convênio e conversou com o presidente do IP na época, o Temar Vivian, né, foi o sindicato na pessoa do Luiz Alberto Borges do Canto, Cuica, como era conhecido. Foi ele que, por várias vezes, esteve no IP, conversando com o presidente para trazer esse convênio aqui para os servidores, porque na época, e aí isso se fala a questão de quase 30 anos atrás, né, era um plano, como bem colocou aqui o vereador Clemente, uma pérola. Todos queriam ter o IP. Infelizmente, com o passar do tempo, né, isso foi se tornando um plano que, para muitos, aí não está nem valendo a pena, né, principalmente aqui em Uruguaiana. E aí a Daiane falou ali, muito bem colocado, né, a questão da legislação, né, para algumas especialidades que não são consideradas médicas, né, mas eu penso que realmente é isso que falta, porque a legislação para atualizar valores já foi feita, né. Agora, precisa-se de uma legislação atualizada, né, tendo em vista que, em tempos, né, que diagnósticos de crianças com necessidades especiais, transtorno do espectro autista, né, estão simplesmente brotando, né, e o IP não poderia deixar de atender uma necessidade tão premente, né, e urgente como essa. A minha principal dúvida, né, é que há 30 anos atrás considerava-se que o IP Saúde era superavitário, né? Se ele continua ainda com esse superávit. Diziam até que o IP Saúde era quem sustentava o IP Previdência, de uma certa forma. E nós temos essa dúvida se continua hoje o IP Saúde com esse superávit, né, que diziam ter. E a minha dúvida também é em relação à diferença que existe entre outras cidades, que eu posso dizer que sou uma usuária do IP quase que contumaz, né? E tive já vários episódios em que os meus dependentes precisaram fazer cirurgias, inclusive de urgência, e outras eletivas. E aqui em Uruguaiana, me parece, né, que é quase impossível tu fazer uma consulta. Quase que impossível. Mas se tu for a Alegrete, tu já consegue fazer consulta que aqui tu não encontra. Se tu for a Alegrete, tu já consegue fazer, por exemplo, uma ressonância, que é um exame, não diria de alta complexibilidade, até porque eu não sou da área, não tenho essa informação, mas que é um exame mais caro, vamos dizer assim, né? Tu já consegue fazer por quase a metade do valor que tu faz aqui em Uruguaiana. Em Santa Maria, quando precisei, né, para uma cirurgia, nós pagamos apenas R$ 152 para instrumentadora, nem anestesista não se pagou. Então, eu não consigo entender, né, a partir do momento que o convênio, acredito eu, seja igual para todos, né, os municípios, que tenha tanta diferença assim. E aí, logo aqui, né, em Alegrete, já existe uma diferença bem gritante em relação à Uruguaiana. Essa é uma das minhas principais dúvidas. E eu queria deixar como, quero, né, deixar como proposição, vereador, que se forme uma comissão, né, para que se converse olhando no olho, né, do responsável, né, pelo IP, das pessoas que têm o poder, né, de fazer alguma coisa, e que inclusive se leve para as redes sociais o que está acontecendo, né, com os usuários do IP, quem sabe até cada um falando do seu problema. Né, eu acho que em ano de eleição e com pretensões políticas, né, eu acho que fica bem mais, não vou dizer fácil, né, mas fica mais certo de tu conseguir, né, que as forças políticas daqui, juntamente com os usuários, né, todo mundo junto consiga sensibilizar, né, e até mesmo fazer com que algo mude, né, e pelo menos uma vez em favor a nós, né, que somos contribuintes. Eu acho que esse seria o caminho, o início, né, do caminho. Então, deixo essa proposição aqui, vereador Clemente, mais uma vez agradecer aí pela sua iniciativa, que certamente vai nos trazer algum benefício, né, mesmo que pequeno no início.
Se a gente verificar no audiovisual, a gente deixou passando algumas notícias que circularam nesses últimos dias aí em relação ao IP, IP Saúde. E eu digo para vocês, assim, se o assunto não fosse tão importante, não tivesse relevância, os principais jornais do Estado, a mídia principal do Estado, não estaria divulgando. Né? Eu quero pedir a contribuição para o Claudinei. Claudinei, em relação, tu aqui representa a nossa Santa Casa de Caridade. Porque a gente vê que fala, as notícias falam em desassistência do IP em relação exatamente aos hospitais. Médicos não demonstram interesse, até porque os valores, como eu disse aqui, até agora só souberam descontados dos servidores, mas não atualizaram as tabelas, né? Então, consequentemente, eles não recebem ainda os valores, talvez não seja atrativo nesse momento ninguém se credenciar ainda, porque também tem toda esta contextualização que deve ser feita. E mesmo que, como eu disse para nós aqui, que eu acreditava até que havia muito mais pessoas que se sentem lesadas pelo IP e que estariam aqui, essa transmissão ela é uma transmissão ao vivo pelas redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Tem colegas meus da Brigada Militar aqui em vários lugares do Estado que estão me mandando, eu estou acompanhando aqui, no meu WhatsApp, por exemplo, que estão olhando o evento, fora de Uruguaiana. Tem gente aqui de Santa Maria, de Santa Cruz, da região metropolitana, vendo a audiência pública de Uruguaiana. E nós que estamos em Uruguaiana, nós não estamos aqui. Parece que está tudo bem no IP. Então, pedi uma contribuição para o Claudinei em relação ao que o IP representa, a situação da Santa Casa em relação ao IP, até porque muitos não conhecem, Claudinei. Tá bom?
Boa noite, vereador Clemente. Na sua pessoa, desejo uma boa noite a todos os presentes. Realmente, essa é uma conversa importante. O hospital ele tem bastante interesse, sim, em que o convênio funcione. É bom para os usuários, é bom para o hospital, mas essa nova política do IP tem trazido algumas discussões internas que nos trazem algumas preocupações. Mas antes de tocar nesse ponto, eu acho importante deixar bem claro e esclarecido que, primeiro, quando falamos de convênio IP, não estamos falando de SUS, são coisas totalmente diferentes, são linhas de pensamento totalmente diferentes. No caso do convênio IP, o hospital ele é um prestador de serviço ao IP, onde fornece a estrutura de urgência e emergência e a sua hotelaria em termos de andares, de leitos e de estrutura para o atendimento médico. Ou seja, para que a estrutura funcione, para que o sistema do IP funcione, é requisito fundamental a existência de profissionais que aceitem um plano. Isso é uma condição que é bem importante deixar claro. Diferentemente do SUS, onde o hospital tem a obrigação de disponibilizar a equipe médica, no caso do IP, não. Se não houver os profissionais que assistam os pacientes dentro da estrutura hospitalar, o hospital em si não pode fazer muita coisa. Desde 2019 a gente tem mantido um contato bastante próximo com o IP nas diretorias anteriores. Passamos por um momento muito difícil com o IP, com atrasos de mais de um ano para receber. Pasmem, contas altas de valores acima de 1 milhão parado por mais de um ano, por diversas tentativas, tratativas. Hoje corroboro que sim e confirmo que hoje está em dia. O período de pagamento diminuiu absurdamente, os atrasos não são mais como eram no passado. Isso trouxe muito descontentamento, sim. Não só o descontentamento, como bastante problemas financeiros num hospital que não é segredo para ninguém, já vinha enfrentando dificuldades financeiras. Mas hoje o IP ele está mais em dia, tem pago regularmente, e isso só nos motiva mais a buscar uma conversa com o IP no que tange ao hospital, de manter uma boa relação. Contudo, essas últimas portarias que foram emitidas têm nos causado certas preocupações. Nós estamos com a nossa equipe fazendo um diagnóstico do IP, montando o cenário com essas novas tabelas de valores, em especial de medicamentos, e posso dizer-lhes, já com alguns números de uma amostragem que nós fizemos, nossa preocupação não é ganhar rios de dinheiro, como foi dito, de cobrar coisas absurdas, de forma alguma. Nós queremos sobreviver. É o objetivo do hospital. Receber o valor justo pelos seus atendimentos e pelo seu custo. E aí nos preocupa quando uma tabela que vem imposta sem ter havido uma discussão com os seus prestadores, um medicamento, por exemplo, que custa, que o IP Saúde irá pagar R$ 97,43, o nosso último valor de compra, estou falando de custo, sai a R$ 207,00. Ou seja, uma diferença de R$ 109,57. Vejam bem, eu estou falando de custo do medicamento. Tenho vários outros que vão desde, obviamente, e não sendo injusto, alguns medicamentos estão sim com um valor adequado, com uma margem acima do valor do seu custo, sim, existem. Mas no cômputo geral da amostragem que nós fizemos, onde pegamos alguns medicamentos de uso mais simples, cotidiano, o AS, aqueles medicamentos de PS, que são raros, mais rápidos, como os de alto custo, na sua maioria, observamos que o valor que o IP pretende pagar está abaixo do seu custo de mercado. Vale ressaltar que toda a compra do hospital é realizada utilizando uma plataforma de compras. O que isso significa? Nós não vamos ali no fornecedor tal e compramos só dele. Todas as compras do hospital são lançadas numa plataforma, uma plataforma digital com mais de 5 mil fornecedores pelo Brasil todo. Todos os fornecedores que têm esses medicamentos colocam seus menores preços e nós compramos o menor preço do mercado. Não exclusivamente da região, de onde for o menor preço. Então, os nossos valores são os menores, realmente. E isso, com certeza, é praticado na maior parte dos hospitais. Então, isso nos preocupa. Estamos ainda analisando os medicamentos de alto custo, e aí eu faço uma ressalva na questão quando se fala de oncológicos, que é um assunto bastante delicado a todos nós, quando se fala em diferenciação de medicação para pacientes. No caso específico do IP, nós temos uma portaria que determina quais os medicamentos que podem ser utilizados, né? Ou seja, os médicos, eles são limitados àquela lista. Qualquer medicação que fuja disso, o IP não paga. Já tivemos por várias situações que justificar medicações, por mais que haja, a gente sempre procura, sendo necessária uma medicação diferente, que a médica julgue diferente. Ela faz a justificativa, manda para o IP para vir aprovação ou não. Então, não é um protocolo do hospital, enquanto instituição, de utilizar uma ou outra medicação. E sim do convênio que tem essa listagem para poder dar como parâmetro aos médicos. Ok? É um convênio que nos interessa. Temos dificuldade, principalmente na questão de internação, em médicos para acompanhar a assistência ao paciente lá. Na questão de urgência e emergência, nós não temos tido problema. Todos os pacientes que chegam com urgência e emergência pelo convênio IP são atendidos. Mas Ainda estamos numa fase de análise, porque é uma lista bastante grande de medicamentos. São mais de 3 mil medicamentos e alguns de alto custo, então a gente tem que ir com bastante cautela. Nos preocupa a questão de taxas e diárias, onde o IP também mudou o seu formato de cobrança. Antes nós tínhamos um formato mais aberto, onde a gente podia selecionar se o paciente utilizou, por exemplo, uma bomba de infusão, a gente podia lançar a taxa do uso da bomba de infusão. Se utilizou um monitor de multiparâmetros, poderia lançar a taxa. Hoje, na proposta nova, eles aumentaram um pouquinho o valor da diária e embutiram tudo lá dentro. Nas nossas análises já preliminares, posso afirmar que o valor está aquém do que era pago. Então, tudo isso vai ser pesado, com todos os seus pontos observados, para daí sim a gente poder marcar uma reunião com o IP, que vai ser inevitável, de tentar chegar num consenso na busca de uma equalização de que o hospital não seja prejudicado. Né? Esse é mais um caso em que nós nos solidarizamos a todos os servidores, porque a gente vive a dificuldade que cada usuário do convênio tem, né? De conseguir um profissional, de quantas vezes já em final de semana, sábado, domingo, ligando para a Thaís, para mim, para a gente tentar achar um profissional que pudesse aceitar o paciente para poder ficar numa unidade particular. Então, em resumo, nós vamos concluir as nossas análises de medicamentos, de diárias e taxas, e no que tange ao hospital, buscar uma equalização com o convênio IP na busca de permanecer com ele ativo na cidade, porque a gente sabe a importância que é.
Obrigado, Claudinei.
Presidente, só uma parte, por favor.
Só um minuto, Dani. Vou pedir ao pessoal que tem interesse em se manifestar no plenário, o doutor Fernando ali, ou o doutor Guirlan lá, tem um na retaguarda e um aqui, por gentileza, pega o nome para mim e o segmento para nós poder apresentar aqui. Pois não, Daiane?
Aproveitando que nós temos um representante da Santa Casa e respondendo uma pergunta da Andréia. A Andréia dizia que fez um procedimento em Santa Maria e não pagou nem anestesia. Por que, Andréia, o Hospital Caridade em Santa Maria tem um plano global? E eu gostaria de perguntar um dos gestores da Santa Casa, o Claudinei, quando nós vamos ter um plano global da Santa Casa? Já é possível, quando for feito essa negociação de valores de medicação para o plano global, onde qualquer médico possa baixar um paciente assegurado do IP?
Reitero o que eu falei. Nós somos um prestador, precisamos dos profissionais. Se não houver valor em que os profissionais aceitem a trabalhar, não é questão do hospital aceitar ou não. É questão de ter profissionais que atendam, que queiram atender e que aceitem os valores a serem pagos. O hospital em si, volto a dizer, nós somos uma instituição que disponibiliza ao convênio a estrutura para que o médico atenda o paciente lá dentro. Nós, enquanto hospital, não podemos aceitar um convênio global com valores em que os médicos não aceitam trabalhar, e aí ficamos novamente, voltamos à questão de profissionais, e se o hospital chega a fazer essa questão de aceitar o convênio global, a obrigação passa a ser do hospital de ter o profissional. E como que eu vou remunerar ele? Como que o convênio vai remunerar o profissional? Então a questão, sim, vai voltar na questão profissionais médicos. Claudinei. Enquanto hospital, temos interesse. Tá? Isso a gente já vem manifestando há tempos. A gente tem interesse. O problema volta a ser os profissionais.
Eu quero aproveitar, Claudinei, que tu está respondendo, para não perder a meada aqui, o fio. Eu quero que tu diga para nós o que representaria a Santa Casa sem o IP.
Temos algumas visões sobre o mesmo problema, né? Várias faces do mesmo problema. Então, um deles, diminuiríamos uma receita, certamente. Uma receita que hoje, tirando a questão de SUS, pensando em convênios apenas, representaria aí o nosso terceiro maior convênio em termos de valores. Algo em torno de uns 900 mil de receita. Em contrapartida, teríamos menos custo também. Obviamente que que daí vai depender muito de para onde esses pacientes, esses usuários, melhor dizendo, iriam.
SUS.
Se for SUS, a gente tem uma contratualização. Aí o hospital teria que buscar junto ao governo uma renegociação do contrato de prestação de serviço ao SUS para que melhorasse seus valores, visto que a gente vai atender mais. Mas vai atender mais, bom deixar claro, o hospital tem um contrato de atendimento ao SUS que é limitado, né? Então, certamente os usuários, em muitas das suas necessidades, ficariam desamparados, pois não teríamos um contrato abrangente que pudesse englobar todas as especialidades. É impossível, né?
Pois é, eu quero comentar, ali, aproveitei e comentar o que o Claudinei disse agora. Se nós, os hospitais, deixarem de atender o IP, não é uma especificação exclusiva, que seja específico da Santa Casa de Caridade, vai aumentar o volume no SUS e não vai comportar. Vai haver um problema gravíssimo na área de saúde. O Hospital Santa Casa, ele tem uma contratualização, a gente sabe disso, né? Tem um número de atendimentos, tem um número de prestação de serviços para ser remunerado pelo SUS. Se deixar de atender o IP, com todo o respeito que eu tenho, Claudinei, o hospital também terá seríssimos problemas financeiros. Seríssimos, gravíssimos problemas. Então, em alguns momentos, claro que a gente entende também aqui, como médico, dizer que o valor não é o melhor para ele atender. A gente sabe que não. Agora, na balança de que o governo quer, por exemplo, e já nos impôs, nós não tivemos negociação, conversa com o governo, né, para saber qual era o melhor valor para pagar. Nós impuseram o valor. E reiterando tudo aquilo que já disse aqui, nós estamos pagando desde outubro toda essa correção que houve. O que, que nós vimos nisso tudo? Que o Estado está fazendo, parece, uma poupança neste meio tempo com alguma finalidade. Óbvio que ele quer também, politicamente, né, diz que ele só tem esse interesse nesse momento, é fazer uma divulgação de uma questão superavitária do IP para dizer, está aí o que eu falei para vocês. Só que ele não fala o quanto nós estamos sendo sacrificados e desassistidos pelo atual formato que está estabelecido. As casas hospitalares, elas estão aí com essa informação, e é um dos encaminhamentos que eu anotei, que o nosso hospital, inclusive, está dizendo que só vai aceitar o novo modelo do IP após uma reunião com o IP, senão, até o momento, não tem um indicador positivo. Então, eu quero pedir aqui, como eu pedi para contribuir, um deputado estadual se dispor a falar, pelo menos, sobre o IP. Eu quero que o César nos auxilie ali.
Olá, meus queridos vereadores da Câmara Municipal de Uruguaiana, nosso presidente, bispo Ademildo Padovan, bancada do Podemos. Eu quero aqui cumprimentar extensivamente a todo o colegiado de vereadores da Câmara Municipal. Eu quero parabenizar o nosso vereador José Clemente por trazer este importante debate ao Legislativo de nossa querida cidade de Uruguaiana. Nós também queremos destacar nossa preocupação com a situação do IP Saúde, que há muitos anos vem lutando para resolver suas questões financeiras no cenário atual. É evidente que o descredenciamento dos profissionais da saúde que estão insatisfeitos com os valores pagos pelos serviços e buscam o reajuste da tabela do IP Saúde, é mais do que justo. Esse é um debate que meu querido vereador José Clemente, nesta audiência pública, envolve três fatos fundamentais. Primeiro, a voz dos profissionais da saúde. Segundo, os mais de 1 milhão de usuários do sistema IP Saúde. E também, em terceiro, a própria instituição que busca uma preocupação financeira sem comprometer seu papel essencial de atender todos os usuários, o que certamente seria um benefício, não seria, melhor dizendo, um benefício para ninguém. É sabido que o IP está trabalhando na reestruturação, Haja visto que nós, aqui na Assembleia Legislativa, já fizemos isso, o projeto proposto pelo governo de reestruturação para continuar atendendo os nossos usuários e pela sobrevivência da instituição. E é crucial que os valores sejam fechados e divulgados de maneira rápida para o conhecimento geral. Isto trará mais segurança aos hospitais cadastrados, profissionais e usuários, um diálogo aberto e honesto entre todas as partes envolvidas. Portanto, é essencial para encontrar soluções viáveis para que este problema, que afeta todos os gaúchos, venha o mais rápido possível encontrar uma solução. O papel, meu querido vereador, nesse debate, e a todos que estão acompanhando, o papel do IP Saúde no atendimento de milhares de pessoas é inquestionável. É muito triste perceber que alguns pacientes já estão enfrentando dificuldades para encontrar profissionais disponíveis. É hora de agir com sensibilidade e responsabilidade, garantindo que o sistema de saúde do Estado continue atendendo as necessidades da população de forma eficaz e acessível. Por isso, quero dizer a vocês que, dentro desta audiência pública, vocês têm meu apoio e o que depender deste deputado, podem contar com meu comprometimento em busca de uma solução razoável a todos que estão envolvidos nesse debate. Contem conosco. Um abraço aqui deste amigo, deputado estadual Ayrton Lima, e uma excelente audiência pública.
Agradecer ao deputado Ayrton Lima, que se dispôs também a falar sobre esse assunto, pelo menos alguém da Assembleia Legislativa se dispôs a se manifestar. Quero perguntar ao colega Sargento Sudato, pela Banf, se tem alguma manifestação. Ah, e eu pergunto lá, doutor Guilherme, se tem inscrições lá no plenário, não há inscrições. Ah, antes de passar na réplica aqui para a mesa, na área do para o encerramento, para ocupar, tem que ocupar a tribuna aqui. Não pode ser é gravado, professora, nós precisamos que... Vamos aguardar uma manifestação que tem para ser feita no plenário em relação ao tema que estamos discutindo, que é o IP Saúde. Eu vou pedir para a senhora que se identifique e diga um segmento que a senhora está.
Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. É uma pena que a primeira coisa que eu observei é o pequeno número de pessoas que deveriam estar aqui. Pessoas que tinham que lutar pelos seus direitos. Na hora de lutar pelos seus direitos, não estão. Na hora de reclamar, estão sempre. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Mesmo na categoria dos professores, o maior sindicato da América Latina, hoje teria que estar aqui, maciçamente, não está. Então, nós temos várias irregularidades no IP. Uma pergunta, eu me surpreendi quando, de repente, o nosso, vamos dizer, escritório, sei lá, ali, foi fechado. Quando aquilo ali é propriedade do IP, é propriedade nossa, dos associados. O IP não tem dinheiro. O dinheiro que tem lá é nosso. Não tem dinheiro nenhum. Então, por que se fecha, não é, uma coisa que é nossa? De repente, eu digo, mas cadê? Onde é que está? Onde é que eu vou ir? Aí, de repente, eu fui comprar passagem na rodoviária e olho ali ao lado, numa sala de cabeleireiro, de barbeiro, sei lá como chamar aquilo ali. De repente, IP Saúde, Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Isso aí me chocou. Eu digo, como nós com sede própria? A loja Atlântida ali, aquela sala ali é nossa. Assim como tem Atlântida, tem vários imóveis por esse Rio Grande do Sul lá fora, vários imóveis do IP. Do IP? É uma pergunta que eu me faço. Não é IP coisa nenhuma. O IP é uma autarquia, eu sei que é. Mas é dinheiro dos associados. E os associados nunca são consultados. Então, eu acho que está na hora da gente parar de brincar, de brincadeira de roda, como diz o Gonzaguinha, e lutar mesmo. Esperou o quê? O caldo entornar? Agora Como? Como fazer? Está caótico. Então, nós religiosamente descontamos em folha. Então, não há inadimplência. Não há inadimplência por parte do funcionário. Seja professor, seja lá o que for. Inadimplência não existe. Uma vez que tu és obrigado a descontar direto na folha. Onde está esse dinheiro? Eu vou dizer particularmente eu. Não tenha vergonha de dizer, desconto R$700 da IP. Eu tenho duas matrículas. Eu aposentada. Eu desconto R$300 por um lado e R$400 pelo outro. Os milhares de associados. Onde está esse dinheiro? Quando foi feita uma auditoria no IP? Nunca. Desde quanto tempo não tem um concurso de IP? Já se perdeu no tempo. Então, há uma, não sei, uma coisa muito séria em relação a isso. Esse dinheiro tinha que aparecer. Então, aí, são os profissionais da saúde mal pagos, os associados mal atendidos, entregados às traças, vamos dizer. Vamos falar popularmente. Nós estamos entregados às traças. A gente vai lá e não tem. Muitas vezes chega um médico lá, coitado, ah, tu tem IP, Ana Júlia. Tá, então vou... Eu não sou de IP e tudo, mas vou ter que fazer um descontinho. Então, esses profissionais estão fazendo isso por nós. Quando eles têm um direito a um pagamento mais decente, e assim tudo, todo o aparato. Então, isso não está correto. Aí eu quero saber onde está. Onde está o sindicato? Onde estão as pessoas que também deveriam estar lutando por isso aí? Esperaram chegar ao ponto que chegou. Há pouco tempo foi vendido, não sei se vocês sabem, um prédio no bairro, vamos dizer, onde o metro quadrado é mais caro, Bela Vista, em Porto Alegre. Um prédio do IP foi vendido para o Zafari, por pouco mais de nada, num bairro nobre. Milhares de imóveis que são do IP alugado a preço de banana podre. Porque olha que a banana eu adoro. Mas eu já digo a podre. Que aí sim é um quase nada. Tem milhares. Então há que se fazer uma auditoria quanto a isso. E isso não é de agora, senhor. Não é de agora. Eu trabalhei 42 anos como professora. Eu não costumo dizer que eu sou profissional da educação. Eu sou professora. Então, 42 anos trabalhando, há mais de 30 que a gente vem, não é, ouvindo todas as questões quanto ao IP. Não é justo. Não é justo que um funcionário descontar, o associado descontar, religiosamente não ter. Falar em especialista é como falar em ET. Inexiste. Quando, deixa eu ver, 26 anos atrás, que eu estive no Ernesto Dornelles, com meu filho que estava doente, acabou falecendo, com a Associação de Funcionários Públicos e também o IP, a primeira coisa que faziam, eu achei monstruoso, me chamar na administração, porque o IP não cobria certos procedimentos. Então, primeiro, eu tinha que pagar para depois o meu filho ser atendido. Isso é um absurdo. E continua a mesma coisa. Aconteceu depois com meu marido também. Primeiro tu vai na administração. Então, quando ele teve a baixa, não teve, mas lá no, na Santa Casa, no Vicente Scherer, chegamos a 1:30 da tarde. Até a meia-noite foi tudo pago. Particular. Porque o IP só iria cobrir no momento que ele tivesse a internação, que ocorreu à meia-noite. Então, são coisas que machucam. Que fere. E não sou só eu. Não sou só eu. Eu, particularmente, graças a Deus, não ando precisando. Mas tantas pessoas. E tu vai mendigar um direito que é teu? É absurdo. É absurdo. Então, a gente agradece o senhor, principalmente, que sempre lutou por isso aí, vocês também. Senhores, eu me reservo o direito de dizer vocês, mas a gente sabe, né, que tem um tratamento todo. Mas que pelo menos estão fazendo alguma coisa. Eu só sinto que o meu sindicato esteja o mínimo de pessoas aqui dentro. Uma boa noite a todos. Obrigada. Tomara que melhore para vocês também.
Senhora, viu, peço para a senhora só se identificar aqui. A senhora registre, por gentileza, o seu nome ali. Registre seu nome.
Ana Júlia Gonçalves Rial, R-I-A-L.
Muito obrigado. Eu vou passar então aqui a palavra à Andréia, presidente do Sindicato dos Municipários, que ela pediu a palavra. É, de encaminhamento já, finalizando.
Certo. É comovente nós vermos um depoimento desses, né, e sabermos que, pelo Rio Grande do Sul afora, muitos, né, desse mesmo porte, até piores, né, que isso aconteceu por causa dessas questões do IP. Mas eu continuo com dúvidas em relação à questão dos médicos e à questão dessa diferenciação. A Daiane falou em plano global, né, que é a Santa Casa lá em Santa Maria teria o plano global. Eu queria saber, assim, para a Daiane, né, também, se tem uma diferença, né, de pagamento para os médicos dos hospitais que aderem ao plano global, né, dos que não aderem ao plano global. Eu gostaria de saber se existe uma diferença no pagamento de honorários, né, ou seja, daquilo que é repassado para o médico. Tá? Para o senhor Valdinei, né, Claudinei, né, da Santa Casa, se existe algum tipo de justificativa, não que ela seja impositiva, mas que os médicos comentem do porquê não aderirem, né, ao convênio do IP, né, por que eles não aderem, se é pela falta de pagamento, se é pelo baixo pagamento, tendo em vista que nós temos a informação que isso já foi sanado, e o senhor também nos confirma, né, que com relação aos repasses ao hospital também já foram sanados. Né. Se os médicos que estão no hospital hoje, se todos eles são credenciados ao SUS, se isso é uma obrigatoriedade ou não, e se o valor pago pelo SUS é superior ao pago pelo IP? Eu sei que são questões de ordem financeira, que talvez o senhor não tenha essa informação agora, nesse momento, mas eu acho que são informações importantes, né, até a partir do momento que a professora Liv levantou a questão de uma auditoria que, pelo que as coisas estão, pela forma que estão acontecendo, necessita urgente de uma auditoria, porque a matemática não está fechando. O dinheiro está entrando e está indo para onde? Né? Se os repasses são menores, se o senhor nos relatou aqui que eles estão fazendo uma tabela onde os valores dos medicamentos, de alguns, né, ou daqueles que custam mais, estão a menor do que aquilo que vocês pagam. Né? Então, quer dizer, essa conta não está fechando. Então, eu vou, inclusive, já acrescentar na minha sugestão que se faça toda uma movimentação, uma mobilização das forças políticas e todos, pedindo uma auditoria já para o IP Saúde. Que seja feita uma auditoria imediatamente, para que se saibam e aí se entenda o porquê, né, dessas diferenças que ocorrem em outras cidades. Porque essas diferenças existem. Existem, inclusive, de clínicas de exames que fazem radiografia, tomografia, ressonância. Né? Tem como comprovar a diferença desses exames aí de Uruguaiana para outras cidades. E aí eu acredito que outras cidades também mais além possam estar na mesma situação de Uruguaiana, que também não tem ou que pagam um preço maior. Ah, então, assim, ó, é muita dúvida para a gente entender o que está acontecendo com o IP e por quê. Então, acho que antes disso tudo, de tomarmos uma atitude, nós temos que entender o porquê. E isso nós só vamos entender com uma auditoria do IP. Ah, seria essa a nossa manifestação, vereadora. Obrigada.
Obrigado, Andréia. A professora Felícia se inscreveu.
Bem, pessoal, assim, ó, a gente faz, quando estávamos conversando, eu fiz uma conta, né, Uruguaiana, não sei se... Nos últimos censos diminuiu um pouquinho, mas nós somos 120 mil habitantes, né? Então, se nós formos considerar o número de filiados ao IP, 22 mil é um quinto da população, né? Então, vocês imaginam se um quinto da população fosse direto para o SUS, como ficaria, né? Reitero sempre que todas as vezes que eu precisei do sistema, né? Precisei da Santa Casa, da UPA, que é o recurso que nós temos, eu sempre fui bem atendida, parabenizo aos responsáveis, né? precisei para mim e para pessoas da minha família, a gente sempre teve um atendimento muito bom. Acho que isso é bom a gente valorizar. A gente escuta muita crítica, né? Então, que vocês continuem olhando, como o senhor disse, para nós servidores com esse carinho, né? Pela sua fala, a Uruguaiana não está se descredenciando do IP, isso é muito bom, né? Porque é uma preocupação assim, ó, de muitos dos nossos colegas quando escutam, né, as notícias ou leem nos jornais, a nossa categoria fica bem preocupada. E aí, se sair a Santa Casa do IP, como é que a gente fica, né? Nós já não temos atendimentos em consultórios, assim, consultas, né? Já não temos. Então, assim, como é que fica a nossa Santa Casa? Fico muito feliz por o senhor colocar para nós que a Santa Casa não tem interesse, muito pelo contrário, que é continuar negociando com o IP e continuar nos prestando esse serviço que, ao meu ponto de vista, todas as vezes que eu particularmente precisei, eu fui muito bem atendida. Tá? Quanto à fala da nossa colega, a Ana Júlia, assim, ó, só porque nós estamos numa rede, né, então a gente precisa fazer algumas correções. O sindicato vem lutando, sim, há muito tempo, é uma das pautas, né, o IP Saúde é uma pauta constante no sindicato, tá? Se faz em várias reuniões. Nós temos a nossa colega Vera Lessi, que até várias autoridades que estão aqui hoje, inclusive nosso anfitrião de hoje, o vereador Clemente, foi até a sede do CPR Sindicato, escutou a nossa fala, contribuiu também para nós na época, né, vereador? Se fez também umas plenárias para esse debate. Infelizmente, colega Ana Júlia, a gente também sente essa mesma falta. No início, hoje, na abertura, né, dos trabalhos, o vereador citou várias autoridades do município que foram convidadas para estar hoje aqui nesse debate e não compareceram, né? Então, nós, como representantes do CPR Sindicato, também fizemos o convite, né? Temos, às vezes, algumas falhas de chamamento, mas foi feito o convite, né? Então, os colegas não estão hoje aqui, infelizmente, né, por opção própria, mas o convite foi feito, né? Foste muito feliz na tua fala, complementou muitas das nossas angústias, né? E a gente sai aqui hoje dessa plenária com mais uma certeza, que não estamos reunidos em vão, né? Que todas as vezes que a gente está reunido por uma causa em comum, principalmente aqui nessa Câmara de Vereadores, já tivemos outras pautas, né? A gente conseguiu sucesso. E é o que eu espero, vereador, que a gente consiga, de alguma forma, né, mobilizar mais pessoas, atingir mais pessoas para que o nosso IP funcione a contento. Muito obrigado.
Muito obrigado, professora Felícia. Antes da manifestação da Daiane e do Claudinei, eu vou pedir, então, para o senhor José Nelson fazer uma manifestação que pediu. O senhor use a tribuna aqui, por gentileza. Quando o senhor usar, o senhor diga seu nome e o segmento de qual representa.
Boa noite. Estão me ouvindo? Eu sou o José Nelson, tio e esposo da Felícia. Eu saí do IP por motivo também de desvalores altos. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, desculpe o seu nome, Claudinei. Esse R$900 mil que o IP passa para Santa Casa é mensal?
Sim.
Tá,
média.
Tá em média, bom.
Tem que registrar aí, Nelson. Faz o questionamento que ele...
Tá. E eu quero saber se esse valor é mensal... E se é sobre internações, só internações, ou sobre o que esses valores são cobrados? Porque eu acho um valor bem alto, entendeu? Porque são 22 mil associados à Uruguaiana. Pagar R$900 mil por mês, eu acho um dinheiro muito alto. Eu quero que se explique essa situação aí, se é sobre internação, sobre repasse para médicos, entendeu? Tá, obrigado pela participação.
Obrigado, seu José Nelson. Antes de eu passar a palavra para a Daiane e para o Claudinei, nós temos aqui nas redes sociais o policial militar Sidney Bandeira, que cumprimenta a todos e fala que tem médicos interessados em se credenciar no IP, mas encontram dificuldades. As dificuldades são essas que foram relatadas aqui pela gestão que tem o IP, sempre houve desentendimento e o que se espera depois de 1º de abril é a data ainda. Olha só, 1º de abril vai ser a data que vão nos brindar com a notícia do como vai funcionar o IP. E a Bandeira fala que o IP é mal administrado, né? É uma questão que todos constataram. Tem o senhor Valdir Aguiar aqui, que eu não sei se ele está entendendo o que é audiência. Ele disse que é uma audiência sem noção. Noção é nós que pagamos o IP, o preço que pagamos da saúde, que contribuímos para ter assistência na saúde com os nossos familiares e pagamos um preço bastante alto para isso, um plano de saúde, né, onde professores, servidores de todos os segmentos do funcionalismo público do Estado, bem como do município, fazem suas contribuições, e nós estamos enfrentando um problema da desassistência, podendo chegar os hospitais se descredenciarem, conforme já exibimos aqui várias notícias. Então, a noção, é preciso ter verdadeiramente noção do que está se discutindo aqui e a importância do assunto quando se fala em desassistência, inclusive possível desassistência, que não está descartada, da própria Santa Casa de Caridade vir a ter problemas, se possa mais tarde, inclusive, não ter o atendimento, o credenciamento pelo IP, e toda a população de Uruguaiana e da região sentir um reflexo, tendo em vista do convênio que existe, da pactuação entre Estado ou SUS mesmo, que é a União, né, para que a Santa Casa funcione. Tem que ter noção realmente do que está se discutindo aqui. Então eu queria pedir para a Daiane que pudesse ajudar aqui na hora que a Andrea nos questionou e manifestou aqui também, deu uma contribuição, mas no sentido de encaminhando também para o final.
Bem, a situação, Andrea, sobre a questão do plano global é que o hospital, e o Claudinei já tinha colocado, o hospital passa a ser o responsável para repassar para o médico. Então, o valor da consulta é a mesma, é uma consulta na pessoa jurídica. O IP não cadastra mais médico na pessoa física por causa do imposto. Então, todo médico que queira se credenciar tem que se transformar numa pessoa jurídica, tá? Ele passa a ganhar um valor de consulta de R$ 108,00, certo? E nesse valor, quem recebe é o hospital. O hospital que vai passar, o hospital que vai receber, o hospital que vai ficar responsável pelo atraso e a demora do IP repassar para eles e eles poderem pagar o profissional. Colocando... não sei se respondi, André. Sim, já vem embutido.
Esses valores já vêm juntamente com as outras despesas de hotelaria, como ele falou.
Isso,
de,
e o anestesista também. O anestesista não cobra mais para o assegurado, ele cobra do hospital. O hospital paga o porte anestésico e paga os honorários do anestesista. Na questão da dona Júlia, da professora Júlia, colega, né? O IP ele tem a sala do Peró, a loja e o estacionamento. Mas isso, quando eles se separaram em 2018, ficou para o PREV. Então, quando foi feito o convênio com a prefeitura tinha que ceder um local. Por isso, um local de fácil acessibilidade foi na rodoviária. Nós temos só elogios dos assegurados que vão lá, que tem fácil estacionamento, que eles chegam, a gente fez uma estrutura bem confortável para recebê-los lá no IP. Né? Estamos lá para receber a todos. Agradecemos a participação. Ah, e temos algo a dizer sobre a questão dos médicos. Nós, nesse ano de 2023, tivemos dois médicos novos credenciados. Nós tivemos médicos se descredenciando, mas tivemos uma oftalmologista nova e aí foi credenciado uma clínica e elas têm a médica e mais dois médicos. O Claudinei pode colaborar nessa informação da clínica dos olhos. E temos a doutora Leila Murad, que também se credenciou, que está à disposição dos assegurados. Então, nem todos os médicos querem se descredenciar, tem muitos querendo se credenciar. Nós estamos lá para ajudar, nós estamos numa tratativa de conseguir um novo traumatologista. Certo? Muito obrigada, vereador Clemente, pelo convite e o que precisarem, a gente está lá no IP esperando por vocês.
Muito obrigado, Andréia. Vamos passar para o Claudinei, então. Desculpa, a Andréia também falou. Obrigado, Andréia, e obrigado, Daiane.
Bom, vamos lá. Algumas respostas, então. Primeiramente, a relação valores e mercado. Apesar do IP Saúde ser uma instituição, uma autarquia que está ligada ao governo, é uma empresa, né? Assim como o hospital também é uma empresa, né? E as instituições que prestam serviço a ela, que fazem seu contrato com ela, estão inseridas no mercado, né? Então é complicado a gente que está aqui, olhando só o nosso cenário aqui, vislumbrar o que está acontecendo nos demais cenários dos demais municípios. Então, quando a senhora fala, por que, que em Alegrete é diferente? Lá é um outro mercado, né? E nesse mercado existe mais concorrência, muitas vezes. Vou usar um exemplo que acho que até a senhora mesma comentou da ressonância. Hoje, Uruguaiana tem um serviço com ressonância. Santa Maria já tem mais de um. Quando se tem mais prestadores de serviço, começa a se criar uma concorrência de mercado. E aí entra a questão valor, entra a questão... Tudo isso é negociado, né? Então, a realidade acaba sendo diferente em cada município. Apesar do IP ter uma regra, eu, Claudinei, não posso afirmar o que eles negociaram lá, né? Então, eu não sei se o que eles estão pagando lá em Santa Maria, por exemplo, para o prestador, é o mesmo valor que está aqui, mas lá tem concorrência. Aqui, por que o prestador vai aceitar um valor menor quando, se ele não aceitar, ele vai receber em particular, por exemplo? Sabe? Então, é uma questão de mercado. Esse é um ponto. A senhora comentou sobre o credenciamento SUS e dos médicos ao SUS. Como eu falei, eu não tenho como comparar o atendimento SUS ao atendimento IP. Primeiro, porque o atendimento SUS que o hospital disponibiliza é para atender uma contratualização muito diferente do que a do IP, né? Então, nós temos a obrigatoriedade de ofertar consultas de neurocirurgia, de oncologia, dentro daquela especialidade. O contrato com o IP já é diferente. Eu não tenho hospital, não disponibiliza consultas, né? Ele disponibiliza o atendimento hospitalar, que é diferente, né? E mesmo nesta questão hospitalar, especificamente, os médicos, eles estão para o SUS dentro do hospital para atender aquilo que o contrato prevê, né? Diferentemente do IP, onde as especialidades devem levar o paciente para o hospital e o hospital cede a sua estrutura, cede as suas acomodações, cede o centro cirúrgico para que seja realizado o procedimento. Então, é muito difícil criar essa comparação entre os dois. São serviços bastante diferentes. Vale ressaltar também que eu não sei, como a gente falou aqui, dei o exemplo dos valores dos medicamentos, dessa tabela que veio do IP, a gente não teve acesso a qual foi a base que eles utilizaram para formular essa tabela, né? É bastante notório em todo o Brasil que os medicamentos após Covid tiveram uma alta dos seus valores bastante significativas durante o Covid e depois eles não reduziram. Então a gente também não sabe qual que é a base que eles tomaram para fazer essa tabela. Por isso que nos leva a esperança, pelo menos, de uma vez tudo documentado, uma vez a gente tenha bastante embasamento, de ir até o convênio mostrando, olha, está aqui minhas notas fiscais, eu não quero 3 vezes o valor do medicamento, eu quero o valor justo. O que a gente não pode, o hospital não tem condições, até indo para o lado da irresponsabilidade administrativa, de manter um convênio privado, que para nós é considerado um convênio privado com IP, numa situação em que vai gerar um prejuízo financeiro para a instituição, né? Se eu pagar mais para um medicamento aqui e não receber, da onde que vai vir esse dinheiro para substituir isso? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Também respondendo à pergunta do senhor dos 900 mil, esse valor é um valor... Desculpa não falar olhando para o senhor, só por causa do microfone, tá? Esse é um valor médio de receita recebida pelo hospital, decorrente de toda a prestação de serviços hospitalares ao IP. Nele está incluso, por exemplo, a oncologia. Só a título de curiosidade, existem medicamentos da oncologia que pacientes utilizam, inclusive IP, que giram na casa de 15 mil reais, se não mais, cada aplicação. Tem pacientes que precisam fazer aplicação 4 vezes no mês. Do medicamento, neste exemplo, a gente está falando de, no mínimo, 60 mil reais com um paciente. Só da medicação, né? De custo de medicação. Fora todo o tratamento, né? Fora o pagamento do médico, fora os exames, etc. Então, quando se fala em 900 mil, num primeiro momento a gente pensa que é muito dinheiro. E concordo com o senhor, é muito dinheiro, né? Mas quando a gente olha o custo hospitalar, ele acaba sendo um custo muito alto. Hoje o hospital tem um custo aproximado geral em torno de 7 milhões por mês. Pasmem. 7 milhões todo mês o hospital tem que correr atrás de dinheiro para cobrir seu gasto. Então é sim um hospital caro, né? Não é o hospital é caro. A saúde no Brasil é cara, né? Não é uma coisa que específica do nosso hospital aqui. É uma coisa que todos os hospitais estão passando. Haja vista hospitais pedindo descredenciamento, né? Coisa que, como a senhora falou, a gente não quer. A gente quer buscar um diálogo, a gente quer buscar permanecer no convênio, porque a gente sabe a diferença que faz para a população e para os seus usuários. Então, a gente fala de cirurgias, a gente fala de internações, eu falo de UTI. Um paciente IP que fica no UTI custa aí por dia, uma média de R$ 1.800. Um paciente que fique 10 dias na UTI, é só fazer as contas. Então, é só para ter um exemplo assim, de como a saúde é cara. E eu estou falando de custo, sabe? Então, a gente não está falando de markup aqui, de colocar ganho em cima do valor. Estou falando de custo real. Então, realmente, a saúde, infelizmente, no Brasil, é muito cara, né? E nos últimos anos, tem estado cada vez mais caro exercer a saúde aqui. Bom, espero ter respondido as perguntas. Vereador, agradeço o convite. Não nominei antes, mas estou representando a Thaís, que passou por um procedimento cirúrgico e hoje estava de repouso, que mandou um abraço e mandou externar a importância que é de nós, enquanto instituição Santa Casa de Uruguaiana, estarmos presentes e participando desse diálogo, dessa audiência que realmente é importante para todos nós, né? Inclusive, a própia Thaís é usuária IP. Então, todos temos interesse em que funcione da melhor maneira possível. Agradeço ao vereador, a todos os presentes, e sempre a Santa Casa está à disposição. Qualquer um que tenha qualquer dúvida, pode chegar lá no hospital, pedir pela administração, sempre estaremos com as portas abertas para responder qualquer questionamento. Ok? Obrigado.
Obrigado, Claudinei. A última manifestação aqui na mesa da presidente da APEMO, Dirce Gracioso.
Vou finalizar cumprimentando o vereador Clemente por, como ele é característico, abordar, trazer para a pauta assuntos de muita relevância, porque não atinge apenas aos servidores públicos estaduais, aos que optaram, aderiram ao IP em nível de município, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, e essa pauta atinge a todos nós, a todos os cidadãos e cidadãs de Uruguaiana. Falando em nível municipal apenas, né? Mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Porque dá para observar pela fala que fez o representante da Santa Casa, Claudinei, né, das causas e consequências, em especial das consequências da falência do IP, em prejuízo de todos, do SUS, dos outros planos de saúde. Então, este assunto é de uma relevância muito maior que a mediocridade, às vezes, de alguns possa perceber, avaliar. É importante para todos nós. Basta ter uma visão um pouco mais ampla para ver as consequências desta autarquia que não trabalha como empresa, não. Ah, é cabide de emprego, historicamente, as presidências do IP, as diretorias do IP, foram cabide de emprego político. Eu conheci alguns, por sinal, até porque a gente acompanha a política. Ah, não se elegeu deputado, era convidado para ir para uma diretoria do IPM, do partido, do governador, independente do partido, porque são diversos partidos que já passaram pelo estado do Rio Grande do Sul. Então não é uma empresa séria. Ah, estava usando o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, só Deus sabe para quê. Os desvios que historicamente devem ter ocorrido, para ter uma receita e uma prestação de serviço tão ruim, de tão falta de gestão. O serviço público tem esta, dá vontade até de dizer um palavrão, mas tem esse problema. De que? Por que a BRK aceitou prestar o serviço? Por que o lixo é terceirizado? Por que a água é terceirizada? Se é privativo do município explorar esse serviço. Porque o município não tem gestão, não tem competência para fazer o serviço. Então terceiriza para os outros ganharem aquilo que o município poderia economizar em favor do pagador de impostos. Então isso é problema de gestão. Enquanto nós não tivermos governos sérios ou cargos que não sejam políticos numa autarquia dessa importância, nós vamos pagar o preço, colega professora Ana. Vamos pagar com os nossos. Ali a gente tirando sabe-se lá da onde, quando tem, da onde tirar, quando não tem, que morra. Outro problema que nós temos em Uruguaiana, Uruguaiana é uma elite, uma máfia médica, com exceção de muitos, alguns, mas é uma elite. Chega um pobre aqui, e aí fazem convênio, se cadastro no IP, atendem pelo SUS, daqui um pouquinho enriquecem e saem de tudo. Quiser particular. Mesmo tu indo fazer pelo convênio, tem que pagar uma diferença para o médico. E não é só aqui em Uruguaiana. Agora, em Porto Alegre, eu paguei R$5.000 de diferença só para a médica fazer um procedimento no meu marido. Não, mas ele ia morrer, entre morrer e fazer um outro empréstimo, a gente faz outro empréstimo. Então, tu te obriga a fazer essas questões. Por isso que em outros municípios o atendimento IP é melhor, porque aqui em Uruguaiana, a máfia de quem comanda a medicina, né, pega e diz, se tu for atender pelo IP, se tu fizer convênio com a PEMO, tu sai fora da cooperativa. É assim que funciona. E aqueles que já estão num patamar de melhor remuneração, se quiser, paga. Se não quiser, quem vá para a fila ou morra. Então, esses são problemas sérios que a gente tem que mudar essa cultura, essa mentalidade uruguaiana, de que nós chamamos de doutor o médico que não tem doutorado. Ele não é doutor, ele é médico. Só é doutor quem tem doutorado. E a gente ainda bota um DR. Tudo. Dentista bota DR, advogado bota DR, médico bota DR, não tem doutorado, mas tem pose. E nos tratam como subalternos, como se nós não pagássemos o serviço, inclusive do SUS. Então são culturas que a gente precisa melhorar para poder nos fazermos respeitar numa autarquia, numa prestação de serviços, na Santa Casa de Uruguaiana, que quando me tratam mal, sou a primeira a reclamar. Tá ruim, eu vou lá reclamar. Tô descolunada, vou lá na administração, uma cadeira torta. Não vou passar a noite numa cadeira torta com a minha idade e vou amanhã, não caminho. Então são coisas que a gente paga pelo serviço. Tem que reclamar e tem que exigir. Mas tomara que outros tenham a mesma iniciativa do vereador Clemente, possam estar discutindo e se haja uma conscientização para que providências possam ser tomadas. Obrigada pelo convite, vereador. É sempre um prazer participar das suas iniciativas.
Muito obrigado, professora Dirce. Da mesma forma, eu quero agradecer a todos que foram convidados e aqui participaram deste momento, que para nós é um momento enriquecedor. É uma riqueza de informações, de conhecimento. Até mesmo os problemas que aqui são relatados, a gente passa a se enriquecer de conhecimento, porque essas dificuldades a gente tem ouvido bastante ao longo da onde a gente anda em todo esse tempo, à frente das direções, das representações da categoria, que soubemos da dificuldade que é representar categorias. É uma dificuldade enorme. Tenho muito convivido a nível de Estado com a direção estadual do CEPERES, quando dirigi a Associação da Brigada a nível de Estado. A gente vê situações junto, tentando combater os governantes que não têm um pingo de consideração, muitas vezes, como está acontecendo agora conosco, principalmente aqueles que movimentam a máquina pública, porque sem o servidor público não existe Estado. Mas, lamentavelmente, alguns gestores políticos desconhecem isso, professora. Não conhecem o valor de um professor que esteve há 30 ou mais tempo de anos à frente do trabalho na escola, dos policial militar, dos bombeiros militares, de todos aqueles segmentos do serviço público que ali sustentam o dia a dia da máquina pública. E nós aqui que temos o compromisso, eu particularmente que tenho o compromisso de produzir momentos como esse, eu nunca vou me omitir de fazer. Porque há uma diretriz no Estado de nós, servidores públicos, fomentarmos esse assunto ou vai cair no esquecimento, professora. Ou isso, mais uma vez, vai ficar quieto, vai chegar o dia primeiro, que nós esperamos que seja o dia da verdade, pela primeira vez, escolher o dia 1º de abril para anunciar o que, que é a normativa do IP lá para os hospitais, aqueles que têm que nos dar atenção. Nós, exatamente, André, parece um deboche. Nós vamos esperar o quê? Nós temos é que mudar sempre, né? Fazer a transformação. A educação transforma, mas nós podemos fazer transformação também em vários momentos com atitudes. Quero agradecer aqui os servidores aqui da Câmara de Vereadores, que sempre, da mesma forma, prestativa, comprometida, técnica, estão aqui até esse horário. Amanhã volta a Câmara com a sessão ordinária. E não tomando mais tempo, agradecer aqueles que nos acompanharam nas redes sociais, aqueles que estão aqui conversando, cumprimentando, se manifestando, e também aqueles que, de uma maneira ou outra, se dispuseram, como o presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado, Sérgio Arnaud, prontamente atendeu o nosso convite para fazer uma manifestação, o próprio deputado Ayrton Lima, que se dispôs a gravar um pequeno áudio, todos que contribuíram para esse momento. Mas quero dizer a todos vocês que é preocupante, sim, e eu tenho avaliado, dentro da minha perspectiva, do meu conhecimento, avaliado as questões do IP. Isto que nós estamos passando agora não é a solução que vai haver para o problema do IP Saúde. Enquanto não tivermos as ditas auditorias, que aqui vou dar, Cláudia, como encaminhamento, já que foram dados, acredito, e sei que a Cláudia captou todas as informações, mas a Dirce fez um encaminhamento, está anotado. A Andrea também manifestou a questão da auditoria, que eu já tinha manifestado. O Claudinei, representa a Santa Casa, disse que o nosso hospital não está credenciado e não pretende se descredenciar. O único hospital do tamanho e da proporção, que é o Hospital Santa Casa, que atende a região, é referência em várias especialidades que nós temos aqui. Mas depende de uma reunião com o IP. E fique bem claro isso. Os médicos que até agora não se credenciam ou estão também se descredenciando é porque ainda não apresentaram a tabela nova de valores para eles, que nós já estamos pagando desde outubro. Então, aquilo que a gente disse no começo, é que nós precisamos é não desistir do IP. Porque o IP é nosso, é nós que pagamos o IP. Não é o governador que paga o IP. Quem contribui para o IP sou eu, que sou servidor público, é a senhora, é as senhoras, todos nós aqui. Se em Uruguaiana tem 22 mil, vejam no Rio Grande do Sul que tinha 1 milhão e 200 mil. Esta pérola que alguém pensa em privatizar, não vai privatizar. Não saiam do IP Saúde. Uma porque lá fora entre aspas, os outros planos são muito maior e muitas vezes são regionalizados. Aquilo que foi citado aqui, professora, que a senhora citou aqui do... que aquela pessoa também, aquele rapaz, aquela pessoa citou aqui que era homem. Agora ele citou que era sem noção o nosso debate aqui. Imaginem nós da capital do estado sem o hospital, um dos hospitais que nos dão um bom atendimento, que é o Ernesto Dornelles. Eu fui atendido lá, tenho boas referências lá. Muitos hospitais de Porto Alegre são ali. Ali, passou para nós aqui, somente da capital, 9. 9. Aposto que dentro deles está a indicação do Ernesto Dornelles. Então, que Deus nos proteja, né, de mais uma desgraça que seria descredenciamento de hospitais, e que ilumine a todos que precisam de luz, para que a gente não pague mais um preço um pouco mais salgado. E que ilumine também os vários e muitos colegas nas mais diversas profissões dentro desse estado maravilhoso que é o estado do Rio Grande do Sul, que poderiam estar aqui, estar aqui essa noite. Porque a gente precisa fortalecer todos os movimentos que é em prol de tudo isso. A pedido do CEPERGS, a pedido das associações da Brigada Militar, das representações do município, que hoje tem aqui o CIMUR e a APEMO. Se nós não estivermos juntos, seremos fracos. E nós temos certeza que nós somos muito fortes. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja. E invocando tudo isso, quero encerrar aqui a nossa audiência pública dessa noite, pedindo a nós de Uruguaiana aqui que tenhamos muito cuidado, porque eu também estou acompanhando aqui pela Defesa Civil a informação, tomara que não, mas de um temporal muito grande que se aproxima aqui da cidade. Deus os abençoe e uma boa noite a todos.